Hi listeners, welcome to Reggae in Box Radio Show. My interviewee tonight, they are representative from Brazilian reggae women. I am talking about Davi Dariloco. Meninas, muito boa tarde. Sejam bem-vindas ao programa Reggae in Box. Nós estamos transmitindo para várias rádios no Brasil e também na Europa. Eu quero que vocês se apresentem para que nós comecemos o nosso bate-papo. Sejam bem-vindas.
Yes! Dá licença, família. Eu sou a maicista, vocalista, multi-instrumentista da banda.
Boa tarde a todos. Eu sou a Bianca, Clave de Lua, meu nome é artístico. Eu sou a baixista da banda.
Boa tarde a todos, meu nome é Daniela Soares e eu estou entrando agora na banda como tecladista e backing vocal.
Maravilha! E o mais interessante, qual é o nome da banda?
Davi Dariloco!
Agora digam para os nossos ouvintes o que é e quem é Davi Dariloco.
Yes, Davi Dariloco é uma banda de reggae formada somente por mulheres, que tem o intuito de levar a mensagem através do reggae, da estética reggae, e essa mensagem conseguir não ficar só no reggae. Nossa ideia é ampliar isso, por isso esse trabalho é feito só por mulheres. A gente traz muito forte a personalidade da mulher periférica, que não tem muitas condições, que passa por muitas dificuldades, assim como muitos brasileiros. O nome da nossa banda chama Davi Dariloco, quer dizer vida ao contrário, brincando com as sílabas.
Então, não Davi... tem nenhum Davi.
É, todo mundo pensa, quem que é o Davi? Não tem Davi, poxa. E é o Davi é de vida e Dariloco colorida, representando o arco-íris aí.
Perfeito. E por que o arco-íris? Vamos lá.
Certo, o arco-íris é por causa da nossa orientação sexual. Né? Uma época da banda chegou até a ser 100% de meninas homossexuais e bissexuais, né? Então, assim, a gente não gosta, pelo menos eu, assim, eu não gosto de ficar colocando muito, taxar, assim, essas coisas, sabe? Porque é o que, nesse momento, é o que a gente tá, o que a sociedade fala que a gente é lésbica, LGBT e tal, e a gente gosta de mulher, né? Eu, por exemplo, gosto de mulher, a Clave de Lua também, a Dani é hétero, tá entrando agora. E esses trabalhos que nós tivemos, as outras meninas também tinham essa orientação sexual. E aí acabou ficando, ficou da vida ali louco por causa disso, a vida colorida. E não só nesse sentido do LGBT, mas em sentido assim, de colorir as coisas. A cidade é muito cinza, né? Como diz Monkey Jaya, a cidade cinza, né? Poxa, acho que a gente vem trazer um pouco de brilho, um pouco de mensagem. Ver mulher no palco tocando, é diferente assim, sabe? Tem diversas reações da galera, assim. E às vezes a reação da galera é ficar parada olhando, a galera não consegue.
Mas o Vida Colorida também interagir. É no sentido de da vida ser colorida, né?
Sim.
A gente olhar a vida com cor e não só no sentido de estilizar as coisas e. Que a gente também faz isso, né? Todos os instrumentos são pintados, a gente tem uns enfeites assim que a gente põe no show,
sim,
tudo bem colorido.
É.
Então, é também nesse sentido, de olhar para a vida com outros olhos também.
Perfeito. E aí eu pergunto para vocês, essa questão de orientação sexual, vocês gostando ou não de mulher, isso vai tirar o talento de vocês?
Eu acho que não.
De jeito nenhum.
É que as pessoas costumam julgar, né? E no meio do reggae é difícil a mulher ser assumida assim. Que nem a gente vai no show, a gente tá com a nossa namorada, ué. E tipo, eu vou dançar, vou interagir, lógico, não vou ficar me agarrando e tá. Mas é
Mas
isso.
O estigma faz isso, né? Quando a gente estigmatiza alguma coisa, a gente tira dele todas as outras possibilidades. Como se a gente só fosse homossexual.
Aquilo, né?
Ou como se a gente só fosse cantora do reggae. Como se a gente só fosse, sei lá, professora, que nem a Maitê. Né? E, na verdade, a gente é, nós somos múltiplos, né? Tem muitas coisas. Então, uma coisa não exclui a outra, né? Também.
Uhum. E vocês creem que, por exemplo, essa coisa de vocês irem para o palco, interagirem ou com mulheres ou com homens, como vocês veem isso? Como está sendo a aceitação das pessoas para com vocês?
Assim, na verdade, a gente não sente isso muito na hora que a gente está fazendo um show. A gente sente, às vezes, depois, quando a gente sai, às vezes, a galera não fala com a gente, assim, sabe? Às vezes, não. Ou meio que exclui,
uhum.
sabe? E a gente é toda aberta. A gente chega, super feliz. Chega, conhece, quer conhecer, quer tirar foto, quer chegar... não sei o quê, quer dançar no show dos amigos, sabe? A gente gosta, é o reggae, né? Pô, a gente tá ali com os irmãos. É legal confraternizar, né? Você vai trabalhar no show, não é só porque você vai trabalhar. Você tem que ficar lá, múmia, ai... Olha, eu sou artista da banda da Vida Louca, eu não falo com ninguém. Não, somos seres humanos como os outros. E a gente gosta de interagir, tirar onda, tirar foto, dançar, brincar, sabe? A gente é muito divertido nessa parte, assim. E às vezes a galera não é num geral, mas acontece isso. Não é nítido, assim, chega... nunca aconteceu uma coisa assim tão direta com a gente. Mas às vezes a gente percebe, né? Quando a pessoa não...
A gente já sofreu preconceito velado, assim, né?
Sim.
De, tipo, aparelhagem do show, naquele dia tava faltando alguma coisa na bateria, ou no outro dia ficou o show todo, a caixa apitando e o técnico de som não tentou resolver. Teve um técnico de som que abandonou o posto e largou a gente no palco. Então, assim, eu acredito que isso tenha um pouco a ver. Se fosse uma banda só de homens, será que esses técnicos fariam isso? Será que estaria faltando bumbo na bateria no dia do show na Olido, por exemplo? Né? Não que isso tenha acontecido lá.
Uhum.
Mas, tipo isso. Então, eu acho que o preconceito está nessas coisas, assim. Nessa coisa de relação nossa com os outros artistas, eu acho que nem é tanto, né? Porque não é uma coisa... Ninguém vai demonstrar o preconceito tão abertamente, assim. Mas eu acho que o preconceito tá nessas coisas. Em todos os lugares que a gente tocou...
Fotógrafos, né?
A gente foi minimizado por ser uma banda só de mulheres. Uma banda não reconhecida, assim, famosa, enfim. Na grande mídia, enfim. Então eu acho que o preconceito tá nessas coisas, assim.
Já teve evento, por exemplo. Agora se eu for, lembrei. Teve evento que a gente tocou, acho que tinha umas 5 ou 6 bandas, assim. Quando a gente foi ver as fotos oficiais, tinha uma foto nossa só. Da nossa banda.
É.
E uma hora que tava todo mundo lá. Não foi nem no começo, nem no final. O pessoal não chegou, foi embora. Não, tava todo mundo lá e a gente percebeu isso. A gente ficou, nossa, né? A gente procura não ficar vendo, foi o que nós falamos no começo. A gente não vê a vida dessa forma. Então, quando isso acontece, a gente não dá atenção, não deixa esse tipo de coisa ganhar força. A gente se fortalece entre nós e fala, tudo bem, na próxima vai acontecer, vamos pedir ainda para tirar foto da gente, sei lá, sabe? A gente pensa sempre pelo lado positivo, porque também a gente não pode ficar carregando isso, ai, nossa, meu Deus, sabe? É vida colorida, vamos... Olhar as coisas de outros
lugares. E hoje em dia também o reggae, assim, alguns artistas, alguns amigos estão apoiando bastante, estão, né?
Sim.
Dando respaldo assim pra gente aparecer e estar junto, fazendo os eventos, coisa que antigamente, pela cultura nossa falha e tal, seria bem.
Sim. Ainda
difícil,
tem isso, né?
Então hoje em dia tá bem mais acessível, assim, as pessoas se cumprimentam, assim, né?
Estou num ponto que é até nesse esse ponto da cultura rastafari, assim. Eu acho que evoluiu muito o ponto de vista dos rastas, assim. Nesse tempo eu toco reggae há 20 anos.
Uhum.
Toco reggae desde os 15 anos. E eu sempre tive banda de reggae. Eu parei por um tempo com a banda de reggae, por causa de faculdade, essas coisas. Fui cuidar da vida acadêmica, tocando só em barzinho MPB e tal. E depois, quando eu voltei pro cenário tocando e reencontrar os amigos, reencontrar pessoas que eu conhecia antes, que a gente sentia que tinha preconceito, porque eu sentia várias vezes por alguns irmãos que, por eu ser mulher e estar aprendendo reggae, eu não era bem vista, não me chamava para tocar, para interagir musicalmente, assim, era uma coisa que eu que chegava e tal, meio assim, sabe? hoje em dia, depois que a gente veio com esse trabalho do Davi Dari Louco e trazendo essa força da mulher, eu acho que a gente começou a ser vista com uma outra forma. E veio várias minas, tá vindo várias minas, minas que inspiraram a gente, até mesmo a volta da Denise, sabe? Eu acho que o cenário reggae, assim, a cabeça da galera do reggae, assim, tá evoluindo nesse sentido. Eu acho que a gente tá sendo melhor vista a mulher no palco. Acho que isso não só no reggae, como em outros gêneros, né? A mulher tá vindo com mais força. Então, a mulher, o feminismo que tá vindo aí nessa década, tá vindo bem forte, empoderando as mulheres, porque para não desistir, para não ser a bela recatada do lar, que fica lá acuada, com vontade de sair para tocar e não sai porque o marido não deixa, sim, ou porque teve filho, a maternidade, não morreu ninguém. Pelo contrário, nasceu uma vida, né? Poxa, quantas mulheres que a gente vê, as irmãs do reggae, leva seus filhos para os shows, leva para o palco, sabe, para assistir o show, para estar junto, para acompanhar. Isso é muito bonito, o filho faz parte da mulher, né? Onde está a mãe, está o filho, geralmente é assim. Então, acho que o cenário vem trazendo bastante isso, assim, até o homem mesmo empoderado, aquele homem que cuida do filho. Quantas vezes a gente não viu um show de reggae de domingo, assim, o pai levar o filho, levar a filha pro show, interagir com eles no show, às vezes é o pai separado que pega o filho no final de semana e vai levar o filho para esse espaço, pro ambiente da música e tal. Acho que é bem legal, assim, tem evoluído, tem chegado, eu acho.
O que não dá para compreender é assim, eu já tô no reggae há quase meio século, e assim, agora, o ano de 2017, no final de 2017, o reggae foi guindado pela Unesco, foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial e Imaterial da Humanidade. Ok, até aí tudo bem, só que a gente já vem fazendo isso há muito tempo. A gente não precisaria de Unesco para mostrar o que a gente pode fazer, né? A gente vem fazendo isso há muito tempo. Mas assim, algumas coisas, e aí eu vou dar uma cutucada, porque assim, o Rastafari, ele tem por origem, pelo menos isso é o que é dito, né? Tratar os irmãos igualmente. Isso é o que, pelo menos, é o que eu já li, é dessa forma. Então, por que um irmão Rasta vai tratar uma sister, sendo ela lésbica ou não, de modo diferente? Aí, desculpa a hipocrisia.
Com certeza.
Não é?
Por isso que alguns rastas estão mudando esse pensamento, porque eles entenderam que essa forma é uma forma de amor também, né? Então, respeitando isso.
Os meninos do Portal Raiz, né? Eu acho que eles vêm trazendo essa mensagem muito forte. Os meninos também do Instituto Bola de Fogo. Eles vêm trazendo muito o poder da mulher, da força ômega, sabe? Eu acho que isso tem influenciado as outras pessoas. Porque eu penso assim, muitos caras que a gente conhece não nasceu rasta. Os caras nasceram na periferia, num ambiente machista, que a gente sabe que é, sabe? As famílias são machistas, a minha família mesmo é uma família machista. Então, assim, não machista que bate nas mulheres, não, mas aquilo que o homem sempre está na frente, que nem a cultura árabe, né? O homem sempre está em primeiro lugar, a mulher sempre vem depois e tal. Então, eu acho que os meninos, esses meninos que não nasceram rasta, sabe? Eles também vieram de uma outra origem, dessa origem machista. E eles também estão aprendendo, né? Eu já vi vários irmãos evoluindo dessa forma, assim, de mudar o seu padrão de pensamento e sair da sociedade, porque o Rastafari, ele não tem o padrão de pensamento da sociedade, né? Daquela sociedade que as grandes mídias almejam, vamos dizer assim, né? Que é do dinheiro, da beleza, essas coisas assim, tipo, os pecados capitais.
Isso entre aspas, né? Porque existem pessoas, e aqui a gente não vai apontar o dedo para um, porque quatro apontam para nós, né?
Sim.
Então, mas existem pessoas que se travestem de rasta e, no entanto, estão fazendo um discurso tão bonito e, no entanto, estão vestindo Nike, estão calçando não sei o quê. E aí, eu sou contra o sistema. Meu amigo, minha amiga, você faz o sistema.
Mas ó, isso daí é uma coisa que tem, eu acho que esse ano, assim, com essa última eleição, eu acho que ficou bem claro, assim, as pessoas começaram a mostrar, ou até a pensar a respeito dessas coisas, assim, de tipo, ou a gente passou a prestar mais atenção nelas, não sei, nesse tipo de perfil, assim, de, eu já vi no, assim, nas minhas redes sociais, raça apoiando o atual
presidente,
governo.
Sim.
Atual eu já vi. Então, como que um... Aí vai a sua pergunta, né? Como que um cara que segue uma linha de raciocínio assim, assim, assado, vota e concorda com uma pessoa que tem um discurso preconceituoso, homofóbico, né? Preconceituoso em todos os sentidos.
Uhum.
Então, aonde que está a coerência do negócio?
É, a coerência está em não perder a mamata.
Então, exatamente.
Entendeu? Porque, gente, se o reggae, ele traz união, e é muito bonito, meninas, chegar aqui e dizer assim, unidos somos mais fortes. Só que na hora da união, eu puxo o tapete de vocês e vou embora. E aí, aonde está a união, somos mais fortes? É hipocrisia isso, concordam?
Sim.
É hipocrisia.
Com certeza.
Então, assim, é só pensar um pouquinho. É só pensar um pouco. Então, assim, tem muita gente, mas tem muitos rastas que... E o rasta, na verdade, eu não sou rasta. Mas, assim, eu procuro ter um coração aonde eu vejo todas as pessoas... com igualdade. Eu procuro ver isso. Eu procuro ver isso, tá? Ah, mas você é o mais perfeito de todos? Não, não existe ninguém. Só existiu um perfeito e esse foi embora. E hoje ele tem até medo de voltar aqui, sabe? Mas assim, nós aqui na Terra, a gente tem que pensar dessa forma. E se a gente pensa em colocar... né, a união, ou pelo menos a gente está buscando, porque nós somos minoria.
Sim.
Né, nós somos minoria. E quando eu falo nós, eu falo de pessoas com deficiência, que para quem, talvez quem me ouça pela primeira vez, vai dizer, por que ele fala com pessoas com deficiência? Porque eu tenho deficiência e estou falando com três meninas aqui que têm orientação sexual diferenciada. E aí, isso vai tirar o talento de vocês? Não vai, de forma alguma. Então a gente tem que pensar nisso. Ah, mas eu sou Rastafari, eu sou puro. Até a coisa não pegar do teu lado, não é dessa forma? Mas isso são coisas que um dia, quem sabe, acabe, talvez não, ou talvez sim, sei lá. Mas vamos falar de Davi Dariloco. Meninas, vocês estão com três músicas, né? E uma fala Luanda, não é isso? É. Fala um pouquinho da gente, pra nós do Reggae Box, a respeito dessas músicas. Quem compôs, quem gravou.
É assim, essas músicas que estão aí são composições minha, maicista. Eu sou uma pessoa que eu escrevo o tempo todo, né? Pra mim é muito fácil fazer música. E não só reggae, de todos os...
Várias estilos.
Outras estéticas, uhum, também. É uma coisa muito nata de mim, assim. Eu tenho um senso criativo um pouco aguçado. E eu, se deixar, eu fico num durmo. Quero ficar só fazendo música, enfim. E aí, como eu já tocava essas músicas, e na verdade eu vou explicar tudo como começou. Porque, por que a gente começou a tocar essas músicas? Porque na verdade da vida de louco, a gente tocava MPB em barzinho. Aí a gente resolveu fazer um projeto para tocar Elis Regina, que foi em...
Carmen Miranda,
em reggae, em comemoração da morte de 100 anos da morte dela. A gente queria fazer esse projeto, então eu... eu e a Clave de Lu, a gente fez os arranjou as músicas, cada uma num estilo dentro do reggae, no raga, no, né, até para que a gente ia fazer um show meio teórico, assim, né, meio workshop, pra gente ir falando, ó, essa música é tal sentido, então a gente ia tocar, mas tudo Carmen Miranda. Só que quando a gente começou, antes a gente tava com a Gabi, baterista, quando a Gabi apresentou a Pitty, a gente não conseguiu meio que fazer as Ilhas Elisegina. A gente fala, vamos tocar uma música pra descontrair, a gente acabou tocando um bob e a gente se encontrou muito musicalmente, assim.
Uhum.
Aí lá, toca uma música sua aí. Aí eu toquei, como a Cláudia já tocava algumas, assim, né, da gente tocar no barzinho e tal, aí acabou ficando, e aí acabou ficando as minhas composições, né? Mas daqui pra frente a ideia é ter composição de todo mundo na banda. Mas, por exemplo, Luanda é uma música que eu escrevi faz muito tempo. Eu escrevi depois de uma aula de História da Arte da faculdade. Eu cursei artes, sou professora de artes, fiz licenciatura em música. E eu saí de lá muito passada com essa história de escravidão, que era uma coisa que eu já não concordava, assim, desde a época da escola, nos livros. Como assim? Eu não entendi esse preconceito na minha cabeça. E aí eu acabei fazendo essa música, cortei um pedaço e um dia a gente tava ensaiando, assim, bem descontraído, não era um ensaio oficial. A gente acabou inventando esse negócio do aê, aê, pra ficar uma coisa bem tribal,
uhum,
uma coisa bem africana, assim, uma coisa bem raiz, né? Quero que essa imagem que nós queríamos passar, como se agora nós estamos em guerra, assim, nós não somos mais aquilo, nós temos lugar, sabe? Eu sou branca, às vezes as pessoas me julgam por causa da minha cor e eu falar essas coisas, falam que é apropriação de cultura, mas só que nós somos brasileiros, eu fui criada por negros e os meus melhores amigos são negros, não tem nada a ver isso de ficar taxando as pessoas de branco, de negro, pelo amor de Deus, né? Por quê, né? Enfim, isso é uma outra parte que é de todo o preconceito que nós estávamos falando. E aí acabou ficando essa música Luanda, nós gravamos nas Fábricas de Cultura, como é uma banda independente, sem recurso monetário, a gente, uhum, a Fábrica de Cultura proporciona as gravações de forma gratuita, que, né, que é inclusive um programa que está querendo acabar. Então, isso proporcionou muita coisa boa. Muitos passos que nós demos foi graças à Fábrica de Cultura.
Sim.
Porque o nosso clipe foi a Fábrica de Cultura que indicou a gente para fazer o clipe. A música não estava pronta. E aí, nós entramos no estúdio que nós já tínhamos marcado em janeiro. Em dezembro, fomos chamadas para terminar a música. E em 3 horas, tivemos que terminar o que tinha para terminar lá. E aproveitamos umas coisas para sair o clipe, que é de Luanda. E nós se inscrevemos no edital Bandas Novas, do Fórum do Reggae de São Paulo. Então é uma coisa que também o movimento está amadurecendo politicamente, né? E a gente se reúne, né, nessa reunião do Fórum do Reggae toda primeira segunda do mês, lá na Galeria Olido. E vai reivindicar as coisas juntos com a Câmara Municipal, com a Secretaria de Cultura e tal. E essa foi uma oportunidade, então eles conseguiram um espaço, né, uma verba dentro da Secretaria Municipal de Cultura. E para ficar uma forma acessível a todos, foi feito um sorteio. Então nós escrevíamos, tinha que ter toda a documentação, tudo. Então é uma coisa que até está profissionalizando o movimento, né?
Uhum.
E nós fomos contemplados. Nós ficamos muito felizes por ter sido contemplado. Então foi como se fosse uma curadoria musical, vamos,
sim,
dizer, né? E lá nós tivemos contato com artistas do Mato Seco, a Denise de Paula mesmo, que trouxe muito a experiência dela anteriormente e agora que ela lançou o CD dela, Fórum na Escuridão, e outros artistas que já trabalham com reggae e são produtores. Então nós tivemos a oportunidade de gravar essas outras duas músicas, que é Regamente e Felicidade, Vou com o Já, né?
Uhum.
Que como a música já estava pronta, nós já tínhamos gravado, só que lá nós íamos gravar em outro esquema, então regravamos as músicas. E Regamente era uma música que eu fiz depois de um programa do Pedro. Ele tinha um programa que chama Regue Suas Plantas.
Sim, eu conheço.
Né? Uma vez a gente foi lá e foi uma coisa
já
que eu fiquei...
Já regou suas plantas.
Já regou suas plantas, é. E eu saí de lá querendo fazer rádio, super empolgada, né? Não sei o quê. E isso ficou na minha cabeça, o reggae Regamente, né? O reggae deixa a gente melhor. E acabou ficando. Reggae Regamente, eu fiz essa música pro Da Vida de Louco. Foi uma música que... Foi um processo criativo que eu fiz a música, pum, acordei e fiz.
E a gente também tirou rapidinho. E
Foi tudo muito rápido. É a música mais nova da banda e gravou já, assim, sabe? E aí fomos pro estúdio, o estúdio da banda Vila Reggae. É, nossa, ótima qualidade, gravamos com o Loli do Ecociência.
Sim,
com
o
Ledred, então assim, top mesmo, assim, os meninos dando toque, eles, poxa, vocês estão prontas, é falta da prática mesmo de estar dentro de um estúdio, é falta, sabe, de ter esse movimento dentro da banda, é tudo muito ao vivo, é tudo muito a gente carrega, a gente faz, a gente monta, a gente desmonta, a gente regula, a gente equaliza, a gente leva todas as nossas caixas, a gente que faz tudo, né?
Uhum.
Então lá você ter uma experiência dentro de um estúdio de alta tecnologia, é onde que, poxa, foi tudo muito rápido, então nós conseguimos dentro do nosso tempo gravar duas músicas, né? Foi muito legal. Aí nós tivemos a participação da Sista Mari, do Daltas of Aya também, ela fez com a gente o Regamente. E
teve um show para finalizar, né?
Isso, que nós fizemos um show antes, esse show, toda a equipe que participa de técnicos do festival avaliaram as bandas. Então, para ver o que pode melhorar ali. Não no sentido de, você está fazendo errado. Não, no sentido de curadoria mesmo. Melhorar o trabalho, profissionalizar o trabalho. Então, tá ali. Então, isso aconteceu de forma grupal. Então, enquanto as outras bandas também estavam sendo orientadas, nós estávamos ouvindo.
Sim.
Então, isso foi muito importante para nós, para o nosso amadurecimento profissional artístico, de estar com artistas assim, sabe, o baterista do Mato Seco foi em todas, a maioria das reuniões, ele sempre falando, a forma, porque tá lá, quando você vive só daquilo, é outra pegada, né, é outra pegada, são outras preocupações, são outra experiência, então assim, muitas das bandas que foram contempladas não tem esse viver da música, né, hoje em dia...
A gente não vive da música.
Todo mundo tem sua profissão e a música é o segundo emprego, né?
Uhum. Meninas, em cima desse Regamente, para você que está chegando agora no Reggae Inbox, eu estou conversando com a galera do Davi Darilouco, é uma banda paulistana, não é isso?
É.
Paulistana. E nós estamos aqui, você está ouvindo barulho de carros, apito de carro, apito de moto, nós estamos aqui no estúdio delas, de ensaio, e a gente está aqui, e elas prontamente me receberam para que nós fizéssemos essa entrevista. Em cima do Regamente, o que vocês acham ou entendem a respeito da Gândia? Como vocês veem isso?
Na verdade, a gente não gosta muito de ficar expondo essa particularidade, né? Acho que é a mesma coisa, você fumar uma ganja, é a mesma coisa que você beber uma cerveja. Então é uma coisa que a gente não gosta de mostrar essas coisas, se a gente faz ou se a gente não faz. A gente não gosta de ficar...
Não rola apologia nas letras,
né? Sabe? Não tem apologia. Tem essa Regamente, a galera fala, viva a ganja! Quem fala? O reggae regamente, não deixe de regar sua semente. Aí tem uma parte que a galera fala, viva a ganja! O cérebro é a terra, a vida são as plantas, a água que me rega o pensamento. Aí vem a galera que fala, viva a ganja! Mas isso é uma coisa que a galera fala, mas a gente não faz apologia, a gente... Não é isso que a gente quer mostrar. A gente tem outras mil coisas na frente para falar.
Perfeito.
Do que falar da ganja, entendeu?
Uhum.
Então a gente deixa a ganja para os nossos irmãos aí que tem mais propriedade para falar sobre isso, né? Nós, como mulheres, já somos muito rotuladas, então a gente prefere, sobre a ganja, não manifestar nenhum ponto de vista.
Ok. E... respeito o ponto de vista de vocês, e com relação a preconceito, por exemplo, vocês já foram vítimas assim, de chegarem em um show ou chegarem em algum lugar e ficar, ter alguém ou algum que não gostou de ver vocês ali, já rolou isso?
Não lembro. Eu acho que eu sou, porque foi o que eu disse, a gente não vê essas coisas.
Eu acho que se aconteceu, rolado,
se aconteceu, alguém protegeu. Eu sou uma pessoa que eu sou do povão, então eu posso estar no palco no Anhangabaú. Eu terminei de tocar, vou me trocar e eu vou lá dançar com o pessoal, entendeu? Então, assim, se acontece, sempre acontece essas coisas nos lugares e eu nunca tô perto. Não sei, acho que eu sou abençoada. Eu nunca vejo a briga, eu não sei quem bateu, não sei quem foi roubado. Eu nunca tô junto, nunca acontece comigo. Eu sempre, graças a Deus, sou muito bem protegida nesse sentido. E não me lembro de nenhum episódio desse tipo.
Protegida até mesmo academicamente, né? Porque todas vocês têm um certo estudo, né? Então, o estudo, ele nos dá esse discernimento. O cara, por exemplo, o Zé tá tendo preconceito conosco. Cara, acho que o preconceito tem que ser com ele mesmo, não conosco.
Sim.
Né?
Eu discordo um pouquinho do que você falou do estudo, porque assim, eu escolhi estudar, né? É uma coisa que se eu tivesse na rua, do jeito que eu trabalho na rua desde os 9 anos. Eu sou uma pessoa que eu sempre tô vendendo alguma coisa, tô fazendo alguma coisa para vender, sempre tenho outra renda.
Uhum.
Sem ser a música, né? E produções pessoais, principalmente artesanato. Então, assim, mas se eu não tivesse ido para a parte do estudo, eu teria hoje com certeza aberto meu negócio, já teria tido uma casa própria, ou pelo menos ter dado uma casa própria para minha mãe.
Okay.
Sabe? Então, assim, eu acho que o estudo é relativo, Zé. Porque eu acho que isso é de caráter e de cultura mesmo. Porque às vezes você tem uma cultura dentro da sua casa, mas quando você sai da sua casa, você tem outro caráter do que aquele que...
Mas você não concorda que o estudo te faz pensar?
Ah, não, sim, com certeza. Isso, com certeza. Né?
É nesse sentido que eu acho que...
E valoriza também, né?
Sim, sim.
Da forma como você disse, realmente. Eu não tenho faculdade, né? Eu me formei na Ordem dos Músicos como cantora popular. Venho fazendo alguns trabalhos com back vocal, estudo piano, estudo teclado, estudo instrumentos, mas não tenho formação na faculdade, né? Não tenho faculdade. E aposto no meu talento musical, né? Trabalho com música, trabalho também com artesanato, que é uma característica muito legal do Davi Dariloco. Todas as integrantes também têm algo relacionado ao circo, artes plásticas.
Olha que legal!
É muito legal. E o símbolo que representa é o filtro
do sol. É a nossa marca, né? Vamos dizer. Se a gente tá por lá, tem um filtro do sol.
Tá.
Pelo menos.
Vamos lá. Geralmente, tem muitos deficientes visuais que me escutam e vocês teriam como descrever como é esse filtro?
Tem.
Por favor.
É assim. O filtro dos sonhos, ele tem todo um cuidado, porque nosso filtro do sonho é orgânico. Então a gente vai para a mata, escolhe o cipó. Cipó é aquele, parece uma raiz que algumas árvores dão e que elas têm a tendência de se fixar no chão.
Perfeito.
E quanto mais grosso, é quanto mais velho. Então às vezes você vê uns soltos assim, a gente sempre pega e
trança,
espera ele. Espera ele secar. Antes de secar, na verdade, a gente já trança ele. O que é trançar? A gente faz um círculo. Sabe quando você vai enrolar um fio?
Sim.
E você faz um círculo? A gente faz isso, vai trançando ele assim. Então ele fica um círculo. Quando a gente deixa ele ficar mais maduro, ou já passa um verniz. E aí vem com fio trançado, barbante,
ou
linha,
palha,
ou palha. Com qualquer elemento que seja comprido e forte, para você ir tecendo ele. Você faz como se fosse uma malha, fica parecendo uma teia de aranha.
Uhum.
Mas
são vários nós, né?
São vários nós, são nós sobre nós. Nós, espaço, nó.
Sim.
Espaço, nó, espaço, nó. Isso faz como se fosse uma teia. E no meio fica um redondo. E esse redondo a gente pendura coisas. Pendura pena, faz colorido. A gente gosta de cor que é fluorescente, porque quando bate aquela luz negra, ele radia assim,
perfeito,
fluorescente. Então fica legal no palco, porque ele dá uns tchan, assim, uns coloridos no meio do palco, só uns fios coloridos no meio do escuro, assim. Então fica interessante até visualmente. Então,
e o filtro dos sonhos também a alegria, né?
Na verdade ele filtra as energias, né? Ele fala que filtra ele filtra os sonhos ruins, e a gente tem ele como um talismã de que tudo que é energia negativa não entra. Então, todo o nosso filtro é nossa proteção. Pra gente sempre tem que estar com filtro, porque então, quando alguém colocar alguma coisa negativa pra gente, não vai chegar, porque o filtro deixa, não deixa entrar. A gente tem esse talismã com a gente.
Muito bacana. E, bom, e por enquanto vocês só têm essas três músicas?
Não, gravadas.
É, gravadas
lançadas, na verdade. Gravadas, lançadas essas três. Nós temos mais duas gravadas não lançadas, e que é Gnomos e Duendes, que é uma música que mistura com rock e reggae, é bem legal. O refrão dela vira um rock and roll, muito legal. E a outra é Amazônia, que é uma música que fala sobre a Amazônia. É 4 minutos de música, assim, até um instrumental longo, e depois é uma música mais trabalhada, uma das músicas mais difíceis que a gente tem de tocar, até o campo harmônico dela, assim, maior, é um pouco complicado. E é isso, mas tem outras coisas vindo, né? Tem coisas novas na gavetinha ali, só esperando amadurecer esse ano aqui. É, para quem não sabe, nós ficamos parada durante 2019, não tivemos atividades musicais ativas, só reuniões, organização de internet, organização de material, fechando a equipe, nessa que veio a Dani Soares integrar com a gente, né? Os meninos do União Raça também dão o maior apoio para a gente, sempre oferecendo espaço, sempre oferecendo... né, para mostrar, sempre fala da gente e tal. A gente é marxista e União Rasta, a gente montou a rádio, que é para tocar as nossas músicas na nossa rádio, né, uma rádio web. A gente está começando nisso, vem todo o trabalho de edição que o marxista está aprendendo para desenvolver mesmo isso e para a gente poder captar pequenas coisas aqui, para quando chegar lá no estúdio a gente não precisar ficar gastando muito dinheiro, já chega lá pronta, né, ensaia no metrônomo, já deixa tudo pronto para quando chega lá a gente já tá pronto, não ficar gastando muito tempo lá no estúdio para gravar e já tá pronto, né. Então assim, a gente agora daqui para frente vai ser um outro plano de trabalho que nós vamos ter, né, agregando a irmã Dani aí, trazendo a força da mulher negra também, junto com a gente. Agregamos também a Mai Roots, produtora, então ela tá ajudando a gente não parar, na verdade, né? Então, essa reportagem tá sendo o nosso encontro de volta.
E como nós encontramos vocês nas redes sociais?
Davi Dariloco, tem lá no Instagram e na página da internet, @ Davi Dariloco.
Dariloco também você acha, Reg das Minas.
Você acha como Davi Dariloco separado, você acha como Davi Dariloco junto. No nosso canal do YouTube só tem playlist, porque o clipe que nós lançamos foi pelo coletivo, então não tá na nossa página. Vai entrar na nossa página provavelmente no ano que vem, que nós fizemos um contratinho lá com eles. E esse tempo tinha que ficar na plataforma só deles. E essa música Luanda não está nas plataformas digitais, no tipo assim, Spotify, essas coisas. Uhum. Não, só tem ela no YouTube, no clipe. Então só tem ela nesse formato de clipe. E ela toca na Rádio União BR. Então essa parte que nós estamos organizando, né? Vamos colocar tudo lá. As outras duas músicas que nós foi pelo festival, ela está no Spotify, Davi Dariloco. Achei esses dias, fiquei super feliz. Está no Play, no Google tá, Play. No
regamente Play. E o Volcom já tem no Spotify. É.
E eu não tinha visto ainda no Spotify, quando eu falei assim, olha minha banda, fiquei super feliz. Então, assim, porque é uma coisa que nós não fizemos, né? A banda não trabalhou para colocar as músicas no... Porque é uma coisa que a gente está construindo. Davi Dariloco foi acontecendo, né? Você viu, nosso objetivo era um, acabamos virando o reggae das minas, que ninguém quer que a gente pare, a gente também não quer parar, a gente entendeu a nossa missão, assim, de fortalecer as irmãs, né? Quantas minas que chegam na gente e falam, poxa... A gente tá com saudade de vocês, de ver a energia de vocês no palco, porque a gente faz aquela bagunça, né? A gente dá risada, a gente conversa, mistura as músicas, dança, né? Faz a galera dançar, então a galera tá sentindo falta da gente, tem falado comigo, tem chamado a gente e tal. Então, agora esse ano é de organização para 2020 já começar os ensaios e acho que até março já tá... Já tá o nosso canalzinho no Spotify organizado, tudo bonitinho.
Então, através das mídias sociais, as pessoas podem contactá-las para shows.
Também, Facebook, lá no Facebook tem nosso telefone,
tem a página da banda, no Instagram. Né?
Perfeito. Meninas, eu quero desde já agradecer o acolhimento de vocês para conosco do programa Reggae in Box, dizer que o programa vai estar sempre aberto a quaisquer que sejam as coisas que vocês quiserem divulgar no nosso programa. E a gente fica muito satisfeito e esperemos nos ver logo, logo.
Aê!
Muito obrigado.
E que Deus abençoe. Tá bom? Aqui em casa, assim, no nosso QG aqui, no Mundo de Maia, aqui onde a gente faz nossas reuniões, onde a gente faz as nossas coisas. Tem uma pessoa como você, com a sua bagagem, uma referência pra gente. A gente começou, o primeiro acorde de reggae que eu toquei foi a música do Tribo, foi a música que você cantava. Então, assim, é vocês sempre mostrando essa força também, até pela dificuldade de vocês, até chegar na música, poxa, uma banda de... majoritariamente os deficientes visuais, foi aquilo que chamou muito minha atenção quando eu era adolescente.
Uhum.
E foi através do Tribo de Jah, sabe, que a gente começou a entender e absorver quem somos nós, né? Poxa, os caras estão lá tocando, olha a dificuldade que os caras têm, imagina como que não deve ser. Então isso fortalece, faz
com
que...
E as letras também incríveis, né?
Então foi assim o nosso começo. Então, receber você aqui para nós é muito gratificante ter você aqui.
O que eu sempre falo é, antes de ter deficiência, antes de ser isso ou aquilo, nós somos seres humanos e nós temos que colocar sempre a nossa potencialidade em xeque. Para que as pessoas vejam o que nós podemos fazer. Eu sempre digo isso. Nós temos limites, mas não somos limitados.
Nossa, né? Eu gostei disso.
Né? Então, meninas, mais uma vez, muito obrigado.
Yes.
E God bless you.
Yeah.